Diz assim o Senhor, livro do profeta Zacarias, capítulo número 4, versículo número 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos agora para o livro de Ageu. Capítulo número 1, versículo 12, diz assim: então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, oramos a Ti, buscamos a Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus, Senhor. Tu és o Deus da verdade, Senhor. Tu és o Deus, Senhor da glória, Pai, que fala a verdade, Senhor, porque Tu és a própria verdade, Senhor. Altíssimo, revela-te a nós, Senhor. Revela-te à Tua igreja agora, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derrama Teu óleo precioso, Senhor. Derrama, Senhor da glória, Pai, o Teu poder majestoso sobre este lugar, Senhor. Edifica-nos, Deus, labasubia, labaxeia, serebicanda, lalalabarraste, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Envolve-nos com Teu manto sobrenatural, Senhor da glória, Pai. Que o Teu poder agora se manifeste no meio de nós, Senhor. Manifesta-te, Deus, labasubia, labaxeia, surianda, laba, 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 cheia, serebicanda, laba, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que a Tua graça agora seja manifesta, Senhor. Pai, toca nos meus lábios, meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Toca no meu coração, Senhor. Toca, Senhor da glória, nas minhas emoções, Deus dos exércitos, Pai. Que agora flua o Teu Espírito dentro de mim, Senhor. Conforme nós louvamos aqui, Senhor, que o rio majestoso de Deus agora flua neste lugar, Senhor da glória, Pai, liberando o poder para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus que eu falo e peço, Senhor, então eu sei que Tu me ouves, Deus, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus! Deus seja louvado, né? Irmãos amados, né? Esta palavra que nós lemos aqui, as duas palavras, né? Tanto o livro de Ageu quanto o livro de Zacarias, os dois profetas, eles profetizaram em tempos similares, né, em tempos praticamente no mesmo tempo. E nós vemos aqui duas passagens bíblicas, tanto no livro de Ageu como no livro de Zacarias, que fala a respeito de um tempo pós-exílio, né, pós-exílio babilônico, né. Então o povo, Jeremias profetizou, o povo não deu ouvidos a Deus. Deus mandou Nabucodonosor, invadiu ali Israel, queimou a cidade santa, Jerusalém, destruiu completamente o templo de Salomão, levou ali todos os bens, utensílios do templo para a Babilônia, saqueou a cidade, arrasou a cidade, destruiu os muros, os portões, né? Levou cativo o povo de Israel para a Babilônia por 70 anos. Passou o tempo, né? E Deus né, começou a trabalhar efetivamente sobre o povo de Israel, uma vez que o tempo determinado do castigo de Deus havia se cumprido. E aí começa o renovo, e aí começa, irmãos amados, uma nova fase no meio do povo de Israel. Se acende uma nova esperança, se acende ali, né, um novo momento para o povo de Deus. E uma das coisas mais importantes que Deus fez, né, Deus, você sabe, mandou Neemias, mandou Esdras, Neemias cuidou ali de reconstruir os muros da cidade, Neemias cuidou ali de reconstruir os portões da cidade, para que a cidade fosse novamente edificada atrás dos seus muros. E Deus determinou a Zorobabel que reconstruísse o templo de Deus. O templo de Salomão, arrasado, destruído, saqueado, já não existia mais. A cidade santa estava sendo reconstruída, e Deus determinou também que o templo fosse reconstruído. Você sabe o que significa a palavra Babel? Quem lembra aqui da Torre de Babel? Todos lembram da Torre de Babel? Babel significa confusão, né? Zorobabel significa que ele nasceu na Babilônia. Babilônia vem de Babel, ou seja, cidade da confusão. E Zorobabel, pelo seu nome, né, o significado do nome, se subentende que Zorobabel nasceu no cativeiro. Se subentende que Zorobabel foi um homem que viveu ali, né, todos os dias da sua vida no cativeiro, e esse homem foi levantado para que fosse governador, administrador ali, né, de Israel, não só de Jerusalém, mas ali da circunvizinhança de Jerusalém, daquilo tudo que Nabucodonosor havia conquistado, né? E eles estavam ali, então, determinados para realizar uma grande obra para o Senhor. Vemos aqui, irmãos, no texto de Zacarias, Deus ali motivando Zorobabel, administrador e governador ali daquela região, dizendo a ele: olha, não será por força, não será por poder, mas será através do meu espírito. E nós vemos aqui também o profeta Ageu dizendo ali de um momento precioso, onde a grande obra de reconstrução do templo de Deus, né, se manifestava, e o Senhor Deus disse: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Compreendemos aqui um grande movimento de Deus, irmãos, e todos os grandes movimentos de Deus nas nossas vidas depende verdadeiramente do Espírito Santo de Deus se manifestar. Não adianta nós tentarmos viver uma vida espiritual neste mundo, né? Não adianta nós tentarmos fazer a obra de Deus se nós não tivermos o direcionamento do Espírito Santo. Não adianta você levantar o teu braço para operar, para fazer coisas, né, em nome de Deus, se o Espírito Santo de Deus não se manifestar. Haverá muita dificuldade, haverá frustrações, haverão ali problemas, e normalmente esses problemas, muitas vezes, serão insuperáveis. Eu sempre falo assim, muitas vezes, quantas vezes nós já vimos igrejas abrirem e igrejas fecharem, né? Quantas vezes nós vemos igrejas, né, durando ali 6 meses, durando ali alguns meses de idade, né? E não é porque o homem que está ali à frente não tem um coração voltado para Deus, simplesmente não estava no coração de Deus aquela obra, e o homem enganado pelo seu coração, deixando de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, às vezes se move, independentemente, né, da vontade do coração do homem. Quando, né, não está no coração de Deus, não há sucesso, há frustração, né, as coisas não funcionam, as coisas, elas não irão à frente, porque aquilo que move este universo é a vontade de Deus, principalmente sobre as nossas vidas. Quando Deus falou, né, que o mundo seria destruído, né, que haveria guerras, né, rumores de guerras, que haveria esfriamento no amor, que haveriam falsos profetas, destruição, fome, angústia, né? Deus não estava desejando isso, Ele estava simplesmente alertando as pessoas. Alertando as pessoas porque o mundo se afastou de Deus, deixou de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ignorou Deus, rejeitou Deus e quer viver uma vida independente de Deus. É o que está acontecendo hoje em dia, você sabe disso, e é por isso que o mundo caminha para a destruição. Não adianta a igreja interceder, irmãos. Não adianta a igreja interceder, porque acontecerá. Deus falou, o que adianta é nós intercedermos pelas vidas, para que as vidas sejam ali salvas deste destino tenebroso que haverá para a humanidade. É como nos dias de Noé, irmãos amados. Deus determinou, levou 100 anos para Noé construir a arca, para que ele pudesse ali ser livre, né, do destino que Deus havia ali determinado para a humanidade, porque simplesmente o pecado se alastrou de tal forma que a única solução que Deus encontrou foi a destruição. E é assim nos nossos tempos. Noé construiu uma arca e falava. Noé não construiu uma arca quieto, né? Noé não construiu uma arca simplesmente ali, né, para salvar a sua família, não. Noé estava cumprindo uma ordem, uma determinação de Deus para que os projetos de Deus pudessem ser, sim, ali concluídos, estabelecidos para a glória do nosso Deus, para a glória do Senhor. E nós devemos, irmãos, pegar esta palavra que Deus nos deixou através do profeta Zacarias, dizendo, né, não é por força, não é por poder, mas é através do meu Espírito. E nós devemos, irmãos amados, amolecer o nosso coração. E nós devemos, irmãos amados, nos posicionar diante de Deus, desejando, sim, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus promova as mudanças. Quantas vezes nós queremos ver uma mudança em determinada pessoa, né, em determinado parente, né? Quantas vezes nós queremos ver ali uma transformação, e a gente ora e clama e busca, né? Mas, irmãos amados, enquanto o Espírito Santo de Deus não se manifestar, haverá pouca chance de nós termos sucesso. A Bíblia diz aqui, né, que quando Zorobabel e Josué não é o mesmo conquistador, né? Josué já tinha morrido há muitos anos nessa época. Josué, o sumo sacerdote que Deus estabeleceu ali também naquele momento de reconstrução, eles foram envolvidos completamente pelo Espírito, foram tocados do seu Espírito, né, para que pudessem ali ter o seu coração amolecido e se motivarem a realizar aquela grande obra que Deus desejava realizar. O templo de Deus era um fundamento. O templo de Deus era um fundamento existir ali no meio do povo em Jerusalém, que representava ali a presença de Deus. Era um fundamento porque também, irmãos amados, era o lugar aonde o povo ia ali pedir perdão a Deus através dos sacrifícios, né? Através do sangue derramado do cordeiro, né, ou das pombinhas, ou dos animais que eram levados ali para sacrifício, era através do derramamento de sangue que o pecado era remido. E é assim até hoje, né? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem jeito, não tem jeito. O pecado leva à morte. Para que, né, um pecado seja eliminado, tem que haver uma morte. Por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser restaurados pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, né? Por isso que João Batista, quando viu Jesus andando né, ali próximo ao Rio Jordão, já falou, né? Apresentou Jesus, ele apresentou Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, então nós sabemos, irmãos amados, que Deus tem um propósito nas nossas vidas e o Espírito Santo de Deus se moverá em nós para que esse propósito seja cumprido. Quando Deus quer te motivar, o Espírito Santo virá sobre você e te falará contigo e te impulsionará e fará com que você faça aquilo que Ele deseja que você faça, independentemente da tua vontade. Quando nós somos servos verdadeiros de Deus, nós somos submissos ao Espírito Santo de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus e você não tem submissão sobre as coisas que são de Deus, você não tem submissão ao Espírito Santo de Deus, a sua obra falirá. A obra que você faz vai falir, porque não haverá sucesso. Haverá, na verdade, uma grande confusão. Haverá uma grande confusão. Pessoas sendo enganadas, sendo envolvidas por um espírito que não é o Espírito Santo de Deus, que não é o Espírito da verdade, que não é o Espírito Consolador que foi deixado para nós, para que nós pudéssemos viver neste mundo de forma plena, sendo envolvidos e dominados pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer que você faça coisas para Ele? Você acha que Ele quer que você faça coisas para Ele? Se você acha, né, que Deus vai te usar em algum momento da tua vida, você tem a convicção plena de que o Espírito Santo de Deus estará agindo através de você, te impulsionando, te dirigindo, te motivando a fazer as coisas que são do Senhor. E não se esqueça, irmãos, as coisas que são de Deus não são resolvidas na nossa força e no nosso ímpeto, né? Não adianta, né? Exemplificando aqui, não adianta quando você vai expulsar um demônio, você fazer uma cara de bravo para ele. Não adianta você, quando for expulsar um demônio, gritar com ele. Não adianta quando você for expulsar um demônio, você, né, se usar ali de corajoso. Não. O que adianta é a unção, a fé e o poder de Deus que está sobre a tua vida, porque ele simplesmente sairá, né, pelo poder de Deus que está em ti. E as pessoas às vezes confundem isso. Quanta palhaçada eu já vi, quanta ilusão eu já vi, quantas situações terríveis eu já vi, né, enganando a própria pessoa que está praticando, quando na verdade Jesus não fez nada disso. O grande modelo da igreja é Jesus, né? O grande influenciador da igreja é Jesus, né? O jeito que a igreja tem que ser foi Jesus que estabeleceu, não é coisa de homem, é coisa do Senhor. Jesus fez aquilo que nós devemos fazer. Jesus fez aquilo que nós devemos fazer, né? E quantas vezes Deus se manifestou, né, demonstrando ali como deve ser a nossa postura, e o homem quantas vezes perverte essa postura, né, maquiando aquilo que é tão simples e tão fácil de uma forma tão rude, de uma forma tão humana, de uma forma tão natural, né? Quantas vezes, quantos exemplos nós temos na Bíblia de Jesus expulsando demônios, né? Você lembra do gadareno? O homem que tinha mais de 2.000 demônios, 6.000 demônios, uma legião, né, de demônios, que vivia nos sepulcros, pelado ali, acorrentado, e ele quebrava as correntes. E quando ele viu Jesus, os demônios, né, já logo identificaram que ele era o Filho de Deus e falaram para Jesus: o que você quer conosco? Você veio nos atormentar antes do tempo, sabendo e conhecendo já a sina determinada por ele. E os demônios clamaram ao Senhor, falando a Jesus, né, deixa-nos entrar naqueles porcos. E que Jesus fez? Falou: vai. E eles foram, né? Quando Jesus foi expulsar demônios, ele dizia: sai dele, eu te ordeno, sai dele. Jesus não ficou fazendo teatrinho, Jesus não ficou berrando, Jesus não ficou pulando, Jesus não ficou rolando, Jesus simplesmente falava, ordenava na autoridade do poder de Deus. E assim que tem que ser a nossa vida, irmãos amados, sabe, coisas simples, sabe, assim que tem que ser a nossa vida. O modelo é Jesus, não é o homem. O modelo não é o homem, porque o homem é falho, enganoso, né? O homem pratica mentiras, o Senhor é verdadeiro, o Senhor, ele ensinou todas as coisas que nós devemos saber, irmãos. Todas as coisas que nós devemos saber, o Senhor nos ensinou. E se nós olharmos o nosso grande modelo, o modelo da igreja, nós vamos encontrar ali a facilidade de fazer a obra de Deus, né? Como é simples a obra do Senhor, né? Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele deu ali a fórmula da igreja, né? Enviou os 70. Né? Ele enviou a fórmula da igreja, ele falou assim: vão pelas aldeias, entrem nas casas, lá vocês ministrem a minha paz, lá vocês curem os enfermos, lá vocês expulsem os demônios, e lá vocês anunciem que o reino de Deus está próximo. E o Senhor falou: se a pessoa da casa não ouvir vocês, não receber a paz de vocês, saiam dela. Porque haverá mais juízo para essa casa do que para Sodoma e Gomorra. Limpem até o pó das suas sandálias desta casa, e a paz voltará para vocês. Fórmula simples da igreja. Fórmula simples, né? Só temos que estar ali ligados, ligados na força do Espírito Santo de Deus. Só temos que estar ligados ali, né, no impulsionar do Espírito Santo de Deus, como Deus estava fazendo ali com Zorobabel, né? Olha, não é por força. Você vai construir o templo. Ele falou assim: você vai construir o templo. E sabe quanto tempo levou para construir o templo? 80 anos. O segundo templo, 80 anos. Ele falou: você vai construir o templo e você vai concluir o templo. E ele falou: não será por força, não será por poder. Algumas versões falam, né? Não por força nem por violência, mas através do meu Espírito. O movimento de Deus, o movimento de Deus promove todas as coisas, né? É lógico. Tudo aquilo que Deus nos motiva a fazer na nossa vida é sempre uma jornada, né? Eu já concluí isso, né? Meditando nas coisas que são de Deus, porque as coisas que Deus propõe para as nossas vidas, na verdade, é uma jornada, né? Quando você nasceu, Deus tinha uma jornada determinada para a sua vida. Quando você nasceu, Deus tinha um projeto já, né, para a sua vida neste mundo. E nós simplesmente estamos seguindo esse projeto de Deus. Às vezes, né, ajudando Deus, sendo fiéis a Ele. Às vezes atrapalhando Deus quando nós somos infiéis. Adiando as coisas que são de Deus. Mas existe um projeto de Deus para a sua vida. Deus não te fez nascer simplesmente porque ele estava ali num dia, né, feliz ou alegre, né, e falou: ah, vou mandar 5.000 vidas para a terra. E aí você foi uma das 5.000 vidas. Não. Deus, quando estabeleceu a tua vida, estabeleceu um projeto, e você está na jornada deste mundo para cumprir um projeto de Deus. E você, né, deve seguir, né, as orientações do Espírito Santo de Deus para que a tua vida seja plena naquilo que Deus planejou no tempo certo, porque Deus, como Deus, apesar do amor e da importância que Ele dá para o seu povo, adiou as bênçãos dEle por 40 anos, quando mandou o povo para o deserto. Morreram todos os homens adultos que saíram do Egito. Só sobraram as crianças que saíram do Egito, só sobraram ali as crianças que nasceram no deserto, as mulheres, estes entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, você conhece a história. Deus, ele determina juízo e as pessoas perdem ali o poder da promessa dele, por conta das suas decisões loucas. Por conta das suas decisões malucas, as pessoas perdem ali, né, o fio da meada e interrompem os projetos de Deus para as nossas vidas. E olha, irmãos, você não se iluda com a teoria da predestinação, né, que o homem já nasceu salvo ou condenado. Existe uma teoria teológica, né, da predestinação. Isso é demoníaco. Não precisa de Jesus. Essa teoria diz que não precisa de Jesus. O homem já nasceu salvo ou condenado. Essa teoria, né, rejeita Jesus. Para quê? Para que Jesus, se nós já nascemos condenados ou salvos, né? Para quê? Deus não iria errar um projeto tão forte para o seu filho. Por isso que eu digo, a gente olha para as coisas que estão no mundo, às vezes as pessoas estão sendo tão envolvidas por essa situação que se esquecem dos princípios de Deus, se esquecem que o homem tem o poder de não querer Deus e gerar a morte para a sua vida. Se esquecem disso, senão não teria sentido nenhum tudo aquilo que Deus falou. Né? Você não teria sentido aquilo que Deus falou ali no livro de Deuteronômio, quando ele falou: olha, eis que foi o de ti, diante de ti dois caminhos. Não teria sentido Deus falar assim: eu ponho diante de ti dois caminhos, o da obediência ou da obediência, da obediência e desobediência, da fidelidade e da infidelidade, aquilo que leva à vida e aquilo que leva à morte. Escolhe a vida, o Senhor. Ele nos instigou, né? Ele nos orientou. Não teria sentido Deus falar isso? Para que Deus iria falar isso? Se a escolha é dele, se a escolha já foi dele, se os eleitos já são dele, já foram estabelecidos por ele. Os eleitos são aqueles que escolheram Jesus. Estes são os eleitos. Os eleitos são aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e aceitaram o seu sacrifício. Esses são os eleitos de Deus. Aqueles que serão levados até a presença de Deus, como Jesus falou para aquele ladrão que estava ao lado dele. Quando ali aquele ladrão se arrependeu, reconheceu a soberania de Jesus, a divindade de Jesus, ele falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a obra de Jesus. Aqueles que aceitam, a recebem. Aqueles que não aceitam, estão condenados à morte eterna. Nós não podemos nos esquecer desta influência do Espírito. Porque se nós temos uma jornada a seguir neste mundo, estabelecida por Deus, o Espírito Santo de Deus é que nos ajudará, né? Como Deus é bom, né? Louvamos tanto isso ontem aqui, né? Como Deus é bom, né? Deus enviou Jesus, que disse palavras que nunca foram ditas à humanidade antes. Enviou Jesus para fazer uma obra que está aqui na Bíblia, né? Se você ler o livro de Ageu, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela, quando o Senhor fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. E as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando de Jesus, da vinda de Jesus, quando ele abalou as estruturas do universo, quando veio Jesus, Quando Jesus pisou nesta terra, é por isso que Satanás tentou impedir, né? Por isso que Satanás tentou matar o Senhor, né? Por isso, né, que nós vemos ali tanto intento de Satanás tentando dissuadir a obra de Deus. Jesus foi tentado no deserto. Herodes tentou matar, matou ali todas as crianças, se eu não me engano, com 2 anos de idade, eu não lembro mais. Tentando ali destruir aquilo que Deus estava construindo. Mas ele não pode, ele não tem autoridade, ele não tem poder, ele não pode fazer isso. E Deus poderia simplesmente pôr uma barreira no diabo para que ele não pudesse fazer isso, mas Deus não faz dessa forma. Deus mandou que José e Maria fugissem. Fujam. E eles fugiram. Para que Jesus não fosse morto. Orientação de Deus. Orientação de Deus. O apóstolo Paulo, eu não lembro que cidade que foi, mas acho que foi duas oportunidades, quando ele falou assim: eu queria ir ter com vocês, mas Deus não permitiu, mas o Senhor não me permitiu que eu fosse ter com vocês. Ele queria, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. Não permitiu que Paulo fosse para ali se alegrar com aquilo que ele tinha, né? Com o reencontro com aquelas pessoas que ele já tinha ali ministrado. E nós, irmãos amados, não podemos ficar surdos ou ser desobedientes a esta voz. Porque a voz fala, irmãos. É, o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus fala. É que as pessoas não querem ouvir ou estão surdas, deixando as suas emoções, deixando ali as suas vontades, né? Falando mais alto que o Espírito, sendo teimosas contra o Espírito Santo. Né? Entram numa teimosia terrível contra o Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. E por isso sofrem as consequências, ficam tristes, amarguradas, infelizes, frustradas, porque as coisas não dão certo. É assim, irmãos, não adianta você achar que você vai contra aquilo que o Espírito Santo de Deus quer e você vai ficar impassível, não vai acontecer nada contigo. Muito pelo contrário, Deus vai falar conforme aquilo que eu falo: ah, é? Ah, é? E vai fazer com que você volte às origens. Eu sempre falo, um erro de um homem de Deus, um erro de uma pessoa que conhece a Deus. Você está ouvindo quando eu falo que conhece a Deus, um erro de um homem de Deus, de um servo de Deus, ele demora muito tempo para ser consertado. Muitas vezes a pessoa tem que retroagir anos na sua vida para poder voltar e chegar até o ponto que ela estava. Anos, anos, traumas, medos, lutas, falta de fé, tudo isso acontece por um erro. Por um erro, porque a pessoa saiu da presença do Espírito Santo de Deus. Pense, talvez você conheça pessoas que praticaram isso. Comece a lembrar na sua mente isso e você vai ver que eu não estou falando algo que não existe. Eu já vi muitos fazerem isso. E já vi os mesmos resultados acontecerem sempre. Sempre, 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 sempre. Então você fica atento, né? Dê ouvidos à voz do Espírito, obedeça a Ele. Não tente resolver as suas causas por força, ou por violência, ou por poder. Tente resolver as suas causas dependendo do Espírito Santo de Deus. Está difícil? Clama a Deus. Deus move o homem. Né? Está difícil? Deus dá ordens ao homem. Você acha que Deus não dá ordem ao homem? Deus dá ordem ao diabo, irmãos. E ele obedece. Deus dá ordem ao homem. Não importa se ele seja ímpio, se ele seja um servo. Deus dá ordem e tudo acontece. Deus dá ordem às estrelas. Deus dá ordem aos animais, aos pássaros. Deus dá ordem ao homem e tudo acontece. Por isso nós temos que depender de Deus. Por isso você dependa de Deus, clame a Deus, porque o Senhor ordenará e fará a obra ao teu respeito. O Senhor não tem barreiras que possam impedir aquilo que Ele deseja executar. E as pessoas se esquecem disso e começam a se usar da sua própria inteligência e da sua força para tentar resolver os seus problemas. E se esquecem que é Deus que pode fazer, que é Deus que pode realizar. E aí batem com a cara na porta. E aí batem com a cara na porta, porque a sua força, a sua sabedoria são vãs. Ou Deus não pode? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você tem testemunho da tua vida? Né? O teu Deus não tem poder para nada. O teu Deus não faz nada por você. O teu Deus não está interessado em você. Ou o teu Deus não vai resolver o seu problema. Ou o teu Deus não vai ali fazer aquilo que está no teu coração, se você for fiel a Ele. Qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você tem servido? Qual é o Deus que você conhece? Eu espero que seja o Deus da Bíblia. Eu espero que seja o Deus da Bíblia, o Deus que se movimenta na tua vida para fazer aquilo que muitas vezes está no teu coração, que não vai afetar a tua vida espiritual. Deus cuida tanto de nós, Ele tem prazer em fazer aquilo que está no nosso coração, desde que não atrapalhe a nossa vida com Ele, né? Atrapalhou a nossa vida com Ele, não vai fazer nada por você. Vai pedir o resto da sua vida algo, se Ele souber que aquilo vai atrapalhar a tua vida espiritual, Ele não vai fazer. E se você começar a ficar rebelde com Ele, falar, ah, Senhor, eu quero, aí Ele deixa fazer. Porque aí você vai dar com os burros na água, né? Conforme o povo de Israel, conforme aconteceu com o povo de Israel, quando quiseram um rei. Quiseram um rei. E quiseram um rei fortão, né? E Deus deu um rei fortão. Na carne. E medíocre no espírito. O que aconteceu? Perderam, o povo de Israel perdeu todo o contato que ele tinha com Deus. Samuel, quando o povo pediu um rei, Samuel falou para Deus assim: Senhor, estão me rejeitando. Por quê? Por que Samuel falou isso para Deus? Porque Deus é que reinava sobre o povo. Deus falava através dos profetas. Orientava o povo de Deus através dos profetas. Deus falava, irmãos. Deus falava através dos profetas. Deus reinava sobre o povo através dos profetas. E Samuel falou: Senhor, estão me rejeitando, eles querem um rei. O que Deus falou para Samuel? Não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. E aí, irmãos, quando se rejeita a Deus, quando se quer usar do braço forte, Deus deixa. E aí, irmãos, só a misericórdia de Deus. Saul foi completamente rejeitado por Deus. E uma nação reinada por um homem sem Deus é uma nação medíocre, pobre. É uma nação sem fundamentos. É uma nação, sabe, sem direção, que fica à mercê do diabo. Que fica à mercê do diabo. Deus, irmãos, interesses, que você faça coisas para ele. Como ele chamou Zorobabel, um homem nascido na terra da confusão, um homem que foi levantado por ele porque ele quis, simplesmente porque ele quis. É? E ele foi. Só que Deus estava interessado em motivar Zorobabel. E quantas palavras Deus falou para Zorobabel para motivá-lo? Olha, vou estar contigo. Você que vai construir. Você que vai acabar o templo. Você que vai fazer para mim. No meio da jornada aqui não é fácil, irmãos. A luta não é fácil, irmãos. Você lembra o livro de Neemias? Quantas pessoas se levantaram ali contra a construção dos muros de Jerusalém. E Neemias também, na sabedoria de Deus, orientou o povo: olha, com uma mão vocês segurem a espada, com a outra mão vocês trabalhem. As dificuldades vêm, irmãos. O povo chorava. Quando Zorobabel começou a construir o templo, o povo chorava. O povo chorava, sabe por que o povo chorava? Porque o templo era extremamente inferior ao templo que Salomão tinha construído. O povo chorava, se lamentando, né? Se lamentando, porque entendiam que aquilo era muito pouco em relação àquilo que eles já tinham. E quantas coisas nós temos que fazer, irmãos, de forma simples, porque Deus não está interessado, irmãos amados, em suntuosidades, sem que ele participe daquilo. Deus está interessado, irmãos, que nós façamos as coisas com entendimento, sabendo para que fim ele vai ter. Deus está interessado, irmãos amados, que nós façamos as coisas compreendendo ali o alvo e compreendendo aquilo que nós estamos fazendo. E a resposta de Deus, ela foi poderosíssima. A resposta de Deus veio a Zorobabel e lhe disse: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Deus falando: olha, vocês estão falando que essa casa é nada perante os vossos olhos? Vocês viram a outra casa, né? E vocês estão falando que ela é nada perante os vossos olhos? Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, e trabalhai, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra de aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Depois vou dar um pouquinho para frente. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Irmãos, o que Deus deseja de nós é humildade. O que Deus deseja de nós é entendimento. O que Deus deseja de nós é compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Quando você se levanta para fazer uma obra para Deus, na sua casa, na sua vida ou na igreja, faça-a com entendimento. Faça-a com entendimento. E tudo dará certo. Algumas vezes, tempestades virão sobre a tua vida. Algumas vezes, essas tempestades servirão para que um vento novo de Deus se manifeste em você. Algumas vezes, acontecerão coisas que você achará são muito ruins para você. mas a verdade será a fonte de uma grande bênção de Deus. Algumas vezes, Deus vai deixar coisas acontecerem contigo para você aprender quem é Deus, para você ter comunhão com Ele. Algumas vezes, Deus deixará coisas acontecerem contigo para que você compreenda o tamanho da tua fé, para que você entenda que a tua fé é pequena, ou para que você entenda que a tua fé é muito maior do que aquilo que você acha. Às vezes a gente acha que a fé é grande, e na provação, a nossa fé é pequena. E quantas vezes as pessoas acham que a sua fé é pequena, e na provação, vão provar que a sua fé é muito grande. Deus nos ensina assim, irmãos. Deus tem um jeito de trabalhar na nossa vida. Importante é estar firme, lembrando da palavra: não é por força, não é por poder, mas é através do Espírito Santo de Deus. Se você pegar essa palavra e usar na sua vida inteira, você vai ser uma pessoa de grande sucesso espiritual, uma pessoa de grande sucesso na sua vida material. Que Deus regerá completamente a sua vida. Quando você se sentir fraco, lembra dessa palavra? Zorobabel se sentia fraco. Tinha que reinar um povo que não existia, uma cidade destruída. O sumo sacerdote tinha que reinar uma nação, tinha que, aliás, orientar uma nação. Josué, sumo sacerdote, tinha que orientar uma nação de mendigos, maltrapilhos, de pessoas miseráveis, que passavam fome, que não tinham uma nação, na verdade não existia uma nação mais, que tinham uma cidade que era o símbolo daquela nação que já não existia mais. Mas eles foram, e venceram, porque Deus falou que seria daquele jeito, e venceram. Que você simplesmente na sua vida siga os exemplos de Deus e de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja o seu consolador, o seu orientador, e seja aquele que move a sua vida. É isso que Deus deseja para nós. Lute com a força de Deus, e não com as tuas forças. Lute com as forças de Deus, e não com as tuas forças. Lembre-se sempre da palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe o que significa isso? As pessoas às vezes não entendem. Se Deus está alegre contigo, você será forte. Se Deus está triste contigo, você será fraco. Para que entristecer o coração de Deus, se você pode alegrar o coração de Deus? E aí você vai ser forte. Você vai parecer fraco, mas você vai ser forte. Você vai parecer frágil, mas você será indestrutível. Indestrutível. Sabe, irmãos? A igreja precisa aprender a viver através do Espírito Santo de Deus, e não através das suas emoções ou da sua força. As nossas emoções, a verdade é a seguinte: As nossas emoções não controladas fazem-nos pecar. É isso. Se você quer não pecar, deixa as suas emoções de lado e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E aí você será feliz, para a glória do Senhor. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Irmãos, faça uma meditação agora. Conforme nós falamos aqui durante essa ministração, existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a tua criação. Eu vou te lembrar aquilo que eu falei. Você está no meio de uma jornada. Você está caminhando no meio do propósito de Deus. O propósito de Deus ainda não findou na sua vida. Se tivesse findado, você não estaria mais aqui. Você estaria debaixo da terra. Então existem coisas vivas de Deus para a sua vida. Existem coisas vivas, vivas. O coração de Deus arde, arde pelos propósitos que Ele tem para a tua vida. O coração de Deus arde, arde para que você esteja entendendo isso, enfrentando a tua jornada, qualquer que seja o obstáculo. Você tem que enfrentar qualquer que seja o obstáculo, que existe uma jornada pré-determinada por Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mais uma confirmação de que o homem, ele determina juízo sobre si mesmo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A jornada, irmãos, é comprida. A jornada é árdua, irmãos. Mas Deus está ao nosso lado. Deus está contigo. O Espírito Santo de Deus deveria habitar dentro de você e falar contigo todos os dias. Templo de Deus. Você ouviu o Senhor falando. Deus quer construir templos para Ele. Templos limpos. Porque no templo sujo, Deus não habitará. Deus ficará falando para você limpar. Deus ficará falando: olha, o templo está sujo. Aí não dá para eu morar. Aí não dá para eu trabalhar. Deus quer fazer isso com a sua igreja, com o seu povo. Entenda que a tua jornada ainda não acabou. Entenda que Deus deseja transformar a sua jornada até o último dia. Transformar a minha jornada até o último dia. Entenda que a salvação é uma recompensa, né? Conforme disse o apóstolo Paulo, né? Aquele que compete numa corrida, né? Ele compete para vencer e não para perder. Ele corre para a vitória e não corre para a derrota. Meus amados, as cartas, se você olhar as sete cartas no livro de Apocalipse, sete cartas, sete igrejas, você vai encontrar ali, né, que todo o final das sete cartas, Deus fala: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, e ele sempre coloca uma promessa: ao que vencer será coluna no meu templo, ao que vencer reinará comigo, ao que vencer a jornada, ao que vencer a luta, ao que vencer a tentação, ao que vencer ali as coisas que são do mundo, ao que vencer. Você não é salvo. Você tem que vencer. Você pode estar salvo hoje. Você pode estar salvo agora. Né? Você pode estar salvo agora. Mas aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que amanhã você esteja de pé. E depois da manhã você esteja de pé. Até o último dia da tua vida, você esteja de pé. Fale com Deus agora. Peça ao Senhor para estar para os seus ouvidos. Peça ao Senhor para você estar atento a Ele. Algumas pessoas pedem ao Senhor assim: Senhor, não me deixe errar. E eu entendo esse clamor. Mas não deixar errar não significa que Deus vai te impedir de fazer. Deus vai te dizer: não faça. Isso é o verdadeiro entendimento de uma oração: Senhor, não me deixe errar. É ouvir a voz dEle e falar assim: Senhor, me deixa ouvir a Tua voz, porque se eu ouvir a Tua voz, eu não vou errar. Seria desta forma, irmãos. Deus não vai fazer a obra, Deus não vai impedir que você peque. Você está entendendo isso? Deus não vai impedir que você peque. Ele vai dizer para você que você não pode pecar. Como ele disse para Adão e Eva: não toque no fruto. Não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai dizer para você isso. E compete a você bater continência para o Senhor, né? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Rei da glória, Deus, este lugar, Pai.